O Centro Nacional de Rádio Educativo Roquete Pinto apresenta...
Encontros com Paulo Freire. Uma contribuição à história da educação popular no Brasil.
A educação popular teria que ser a de todos. Ela corresponde desse ponto de vista. Quando se fala na universidade popular, quando se tenta, como agora nós estamos fazendo, dizer o que é a educação popular, ela materializa logo uma reação contra a discriminação. Há pouco, a gente lembrava em números. 20 milhões de adultos analfabetos. 8 milhões de crianças entre 7 e 14 anos. 20 milhões de 0 a 7 anos. Quer dizer, dentro de uma população de 135 milhões de brasileiros, nós temos aí somados 48 milhões marginalizados do processo educativo. A educação popular seria esse esforço de integração de toda a população.
Quem está falando é Germano Coelho, ex-prefeito de Olinda.
A educação teria que ser um processo de aculturação. Um pouco como o MCP pensou, eu creio, quando colocou a música, o canto, a dança, o teatro, o cinema, a televisão, a leitura, a escola radiofônica, a praça, o parque, como quando colocou todo o problema cultural a céu aberto.
Germano Coelho foi também o principal ideólogo do movimento de cultura popular do Recife. No encontro de hoje, o professor Paulo Freire nos falará da história e da importância desse movimento.
Vamos conversar hoje sobre esse movimento popular da cultura, da educação, essa coisa que brotou em Recife e que teve uma participação tão grande sua. Como é que foi? Como é que essa coisa nasceu? Quem participou? E como é que ela cresceu, tomou corpo? Como é que foi isso?
Eu vou fazer uma tentativa assim de síntese, um pouco alongada.
Sim.
Da história do que se chamou o Movimento de Cultura Popular do Recife, o MCP.
Começou em que ano?
O MCP começou exatamente quando Miguel Arraes se elegeu prefeito da cidade do Recife. E, poxa, você vê que coisa, eu estou ficando velho. Mas eu tenho a impressão que isso foi nos anos 60, nos anos 60 acima. Foi no fim de 59, 60, 60, por aí. Não? Antes de ser governador, ele prefeito. E a história disso, quer dizer, o ponto de partida disso, desse movimento. Em primeiro lugar, Miguel Arraes foi um candidato à prefeitura do Recife. Foi um candidato das forças progressistas do Recife. Quer dizer, Miguel Arraes representava uma posição política do ponto de vista dos interesses populares. Por isso mesmo é que eu discordo de certo tipo, por exemplo, de análise política que enquadra ou procura enquadrar o Miguel Arraes como um governo populista também. Não, para mim não. O Miguel Arraes, quer como prefeito, quer como posteriormente,
como governador.
Não, quando ele foi deposto pelo golpe de 64, Miguel Arraes foi um governo popular e não um governo populista.
Agora, o contexto político, então, antes dele, era de que forma?
Bem, o contexto político de Arraes...
Antes de Arraes.
O governador do estado era Cid Sampaio, que tinha sido eleito por uma frente bastante ampla, em que estava a esquerda, em que estava uma certa linha de centro.
Quer dizer, conservadora.
Conservadora,
né?
Não. E o Cid ganha a governança do estado. Miguel Arraes foi, inclusive, secretário de Estado também do Cid, representando exatamente a faixa progressista que compunha a frente do Recife, chamada.
Sim. As coisas acabam se repetindo, não?
Mas essa frente depois se desfez, não? E Miguel sai candidato à prefeitura do Recife. Elege-se, não? O Recife teve sempre uma tradição assim de cidade rebelde, não? Você vê que agora se repete a coisa quando se elege lá.
É isso
lá
que eu falei, as coisas se repetem.
Exato, né? O jovem, não? E o Miguel, então, se elege prefeito, apoiado, obviamente, pelos grupos de esquerda e por uma juventude intelectual de esquerda também. E recém-eleito, depois de constituir o seu quadro de governo, ele fez um dia um convite a um grupo de intelectuais, a um grupo de artistas, de alguns representantes diretos do povo, e no gabinete dele. E lá naquela primeira reunião, ele falou ao grupo de um certo sonho político administrativo que ele tinha. Quer dizer, ele falou da necessidade que ele via, que ele tinha de responder a certas necessidades e a certas demandas populares, como, por exemplo, ele precisava dar respostas no campo da educação, da educação infantil e da educação de adultos também. Ele precisava dar respostas no campo geral da cultura, da criatividade popular.
Cultura de um modo geral.
Exato, de um modo geral, aproveitando inclusive as expressões folclóricas, a dança popular, a música, o teatro.
O que Recife tem de mais autêntico?
Exato. Ele queria atender, como um homem popular ou de gosto popular, mas eu repito, não populista. E ele nos falava, então, de como gostaria de ir desenhando assim uma certa forma de ação, uma certa prática que, através de que ele pudesse aproximar, tanto quanto ele pudesse, o seu governo
do
povo, que era, na verdade, quem o havia selado no governo. Mas, em seguida, ele dizia também que ele não tinha, a prefeitura não tinha recursos, e então o que ele estava propondo àquele grupo de intelectuais, artistas, etc., era mais tarefa, não, do que Sim. propriamente emprego. Quer dizer, ele não tinha.
Era um engajamento na ideia.
Não, e na ideia, o engajamento na ideia que, portanto, levasse o engajado a materializar a ideia, não, mas Sim. sem dinheiro, não era uma questão de criar um organismo para nomear isso, aquilo, outro. Bem.
Então, não era institucionalizar
a ideia, era
pôr em prática.
Pôr em prática. E como pôr em prática? Essa que era a questão. Então, naquela mesma reunião, um companheiro nosso, Germano Coelho, um professor jovem, muito jovem, foi incumbido, ele havia chegado da França, onde ele passara, se não me equivoco, se não me esqueço agora, 2 anos fazendo seus estudos de pós-graduação. E lá na França ele tinha entrado em contato com um instituto que ainda existe hoje, dirigido por um sociólogo muito famoso, Geoffrey de Mazidier, chamava-se esse sociólogo. E ele então andou estagiando, observando, analisando as formas de ação do Instituto na França. E sem, de maneira nenhuma, traduzir o Instituto francês.
Sim, sem ser cópia.
Sem ser cópia, mas porque Germano Coelho, para mim, é uma das figuras assim, mais criativas, mais vivas, mais brilhantes. Eu considero Germano um tipo assim de... para mim, ele é uma espécie de primo intelectual do Darcy Ribeiro. Bem, o Germano foi incumbido de trazer, numa outra reunião, um projeto de organização de uma instituição, não a nível burocrático, não, que fosse capaz de viabilizar aquelas ideias do Arras, que no fundo eram ideias de todos também, porque todos participávamos daqueles mesmos anseios e tínhamos os mesmos sonhos que o Arras. Então, coube ao Germano, por isso que eu considero historicamente assim, o Germano Coelho como a grande figura de pensador primeiro do chamado movimento de cultura popular. Ele deu corpo a todas essas ideias com uma criatividade enorme que ele tinha e tem. Quando ele trouxe as propostas, então, em forma de uma espécie assim, quase já de estatuto, sim, instaurador do Movimento de Cultura Popular, MCP.
Um grande projeto?
Um grande projeto, entendeu? Mas uma coisa viável, não?
Bem, pé
então,
no chão.
Pé no chão. Mesmo que Germano, e isso daí é outra característica do Germano, de modo geral, dos homens muito criadores, e, às vezes Germano conversa uma hora contigo e em certo momento ele se dá o direito, e eu acho que é um direito também, de voar demasiado. Eu sempre dizia e digo que homens assim de uma criatividade muito grande como
Germano,
tem asas muito longas, então eles precisam de homens e mulheres que entendendo esse poder extraordinário de criar e de imaginar que eles têm, ponham os sonhos no chão. Eu acho que nós precisamos desses dois tipos de gente. E nem sempre você encontra numa pessoa só essas duas dimensões. Não quero te dizer, porém, que Germano não seja também um homem capaz do concreto. Ele foi eleito prefeito de Olinda alguns anos atrás, quando eu estava no exílio, mas o que se diz da administração de Germano é que foi uma das melhores administrações que Olinda teve, entende? Quer dizer, ele também é um administrador. Mas, para mim, ele é muito mais um pensador, muito mais um projeto de cultura, de sensibilidade. Quem quer que estude o movimento de cultura popular hoje ou amanhã, no começo desse outro século, terá que reconhecer a presença extraordinária de Germano como o primeiro...
O
arquiteto, inclusive, daquilo.
Certo, entendi.
O bolador, não?
Sim.
Agora, evidentemente que... eu não quero também com isso dizer que as outras pessoas, por exemplo, que uma mulher como Anita Paz Barreto, como a própria esposa do Germano, a Norma, não? Uma mulher como Anita Paz Barreto, que foi a responsável pelo setor de educação primária, ou de primeiro grau, da Prefeitura do Recife com o Arraes, e que depois veio com tudo isso com as escolas que o município tinha para dentro do movimento de cultura popular. Eu não quero dizer que homens como Paulo Rosas, que mulheres como a jovem de então, Silk Weber, hoje professora da universidade também, eu não quero dizer que essa, esse outro,
grupo todo,
não,
né?
Não tivesse nenhuma coisa a dizer que fosse apenas um grupo que adequava as propostas de Germano. Não, eu acho que toda essa gente era profundamente criadora e profundamente séria. Foi um momento de uma riqueza enorme que o Recife viveu, e com a coincidência de estar esse grupo relativamente grande de gente junto, numa mesma perspectiva, com uma ou outra divergência, não, mais,
mas
de caráter mais ideológico, mas,
né,
que faz crescer, porque eu sou dos que pensam que o acordo constante e permanente termina não sendo democrático, entende?
Tudo
muito ajustado. É preciso haver realmente uma certa divergência, etc., que houve. Não? Agora...
E você?
Eu estava metido nisso, entende? Com uma preocupação grande pelo campo da educação em geral, e sobretudo de adultos. Não? Bem, mas se trouxe para o Arraes a proposta do Germano, discutida por nós todos, apoiada por nós todos, com um ou outro, deve ter havido, não me lembro também mais hoje, deve ter havido alguma divergência, algum acréscimo. Depois de aprovado, de discutido isso tudo, então tivemos uma reunião com o Arraes, e o Arraes, então, encontrou um caminho administrativo de viabilizar o funcionamento, a proposta.
Este é mais um encontro com o professor Paulo Freire, que está sendo entrevistado por Marlene Bloar, da Rádio MEC do Rio de Janeiro.
Depois de aprovado e discutido isso tudo, então tivemos uma reunião com o Arraes, e o Arraes, então, encontrou um caminho administrativo de viabilizar o funcionamento, a proposta. Que era o seguinte: havia um sítio chamado Sítio da Trindade, que foi histórico, porque foi um sítio onde houve uma resistência pernambucana e, portanto, brasileira, ou luso-brasileira, aos invasores holandeses, não? Que era o seguinte: havia um sítio chamado Sítio da Trindade, que foi histórico, porque foi um sítio onde houve uma resistência pernambucana e, portanto, brasileira, ou luso-brasileira, aos invasores holandeses, não? E então essa casa, que não era da época, mas era no sítio, que era da época, é uma casa tombada e que pertencia à prefeitura. Então a Raiz pôs a casa e esse sítio à disposição do MCP, para a instalação do MCP. Esse um ponto. Do outro lado...
Quartel-general,
era o quartel-general, no bom sentido. Do outro lado, ele colocava à disposição dos diretores, etc., de toda a equipe do MCP, uma série de servidores que estavam sobrando, às vezes, na prefeitura, não sem ter o que fazer, em lugar de demiti-los. Então, ele transferia, deslocava e ficava a serviço do MCP, trabalhando, arrumando-se lá, ajeitando. Por outro lado, ele punha também à disposição do MCP máquinas de escrever, um certo mínimo material necessário,
uma infraestrutura
mínima, não sem a qual você não poderia trabalhar, incluindo, inclusive, também alguns motoristas da prefeitura com jipes da prefeitura. Agora, o resto o MCP iria...
Tinha toda a liberdade de
Tinha
agir?
Toda a liberdade.
De não, criar?
De criar, tudo, absoluta liberdade, entende? Por outro lado, também o MCP, pela própria natureza da instituição, tal qual ele se propunha nascer, tinha condições de conseguir, através do que ele chamava de sócios, beneméritos, sócios, quer dizer, certos tipos de doação. Não?
De contribuições
espontâneas, entende? Como, por exemplo, eu me lembro, e seria excelente se agora a Anitta Paz Barreto, por exemplo, estivesse aqui, porque ela deve ter muito mais memória do que eu com relação a isso, porque era do setor dela. Mas se eu não estou falhando, houve contribuições muito interessantes de uma certa faixa da indústria e do comércio de Recife na época, como expressada através de certas doações para a escola, por exemplo, para crianças, etc.
As doações eram assim, só em dinheiro ou em material?
Não, às vezes
creio
que também em material, em cadernos, coisas assim, entende? Agora veja, um outro ponto interessante do MCP, o outro ponto era o seguinte, é que era a estrutura mesma de funcionamento do movimento de cultura popular. Tanto quanto possível... distanciada essa estrutura de modelos burocratizantes, por exemplo. Não? Uma estrutura que em si ajudava o desafio e ajudava a criatividade dos participantes.
E havia esse vínculo burocrático? Não, vocês estavam isentos dele?
Isentos, exato. E a maneira como a gente trabalhava era muito, muito livre e criadora. Por exemplo, em lugar de a gente ter divisões ou departamentos disso, departamento daquilo, não com o chefe de setor disso, chefe... não, a gente não tinha nada disso. A gente tinha um conselho, não, do movimento, composto de diretores do movimento, como os sócios fundadores do movimento. E além do conselho que estudava a política geral do movimento, aprovava propostas de ação esta ou aquela, aí a gente funcionava através do que a gente chamava projetos. Então, por exemplo, você era membro do Movimento Cultura Popular e interessada em rádio, entende? Então você redigia um projeto no campo do rádio, por exemplo, ligado
ao
movimento, e como fazer uma democratização do aspecto A, B ou C da cultura através do rádio. Você fazia o seu projeto, orçamentava o seu projeto e dizia onde é que você, inclusive, podia encontrar o recurso para aquilo, e apresentava o seu projeto ao conselho. O conselho se reunia, discutia o seu projeto e, aprovado, você começava a trabalhar.
Sim.
Entende? Então, obviamente...
Vocês funcionavam como uma associação, assim?
Era no fundo, uma associação, agora, havia uma presidência, não havia uma secretaria da presidência, e que era, ao mesmo tempo, secretaria da presidência do conselho, entende? Mas era desburocratizado o comportamento da gente, entende? A gente funcionava através dos projetos. Então, eu me lembro, por exemplo, de um dos projetos que a mim me fascinava muito, era um projeto do meu amigo até hoje, o professor Paulo Rosas.
Era voltado para quê?
Esse projeto dele era o aproveitamento cultural, pedagógico, artístico das praças públicas. Então esse projeto dele chamava Projeto das Praças de Cultura. Ele tentava engordar as praças.
O espaço
das praças com expressões de cultura. Então, eu me lembro que havia umas três, creio, ou talvez mais, praças de cultura. Houve tempo, não, de instalar-se três ou quatro praças de cultura, onde você encontrava uma biblioteca pública, onde você encontrava cinema, onde você encontrava teatro, sessões de teatro, e onde você encontrava também círculos de cultura para a alfabetização, não, de adultos.
Sim.
Quer dizer, e havia música também, retretas, entende?
Mas a educação, vamos dizer, estrito senso, estava sendo passada?
Estava. E não havia, era uma escola, por exemplo,
sim,
dentro, mas havia uma educação informal.
A escola formal,
claro,
não.
Mas havia uma educação dentro da praça. Então, esse projeto de praças era uma beleza para mim. Era um projeto proposto pelo Paulo. Não?
E a comunidade? Como é que vocês trabalhavam essa comunidade?
Trabalhava-se, não? E isso é outra coisa interessante. Havia um sem número de jovens universitários voluntários, não? Então, vamos admitir, um menino, um moço, uma moça estudando de filosofia, ou de sociologia, ou de educação da universidade, procurava o MCP. Obviamente que, ao procurar o MCP, já o fazia porque tinha uma certa opção
afinidade
que coincidia. Né? E então, chegava lá e dizia, olha, eu faço ciências sociais, por exemplo, e gostaria de saber se eu poderia dar uma contribuição. Então, se apresentava ao jovem ou à jovem um conjunto X de projetos. Olha, esse projeto em andamento. E você escolhia um deles, falava com o coordenador do projeto e testava-se e fazia o trabalho, entende?
E era um estágio vivo, né?
A vivo, não? Então, era realmente um tempo de... Foi um tempo de muita riqueza, entende? O MCP, historicamente, se antecipou aos CPCs da UNE, que tiveram um certo papel importante na política, e foi o MCP do Recife, assim, uma espécie de... Foi um precursor, realmente, e ele se estendeu ao estado de Pernambuco, porque ele começa no Recife só, como uma área com a RAS prefeito, mas a RAS da prefeitura dá o salto para a governança.
E a ideia
então se generalizou.
Se interioriza.
Quer dizer, com o Arras governador, então o projeto do MCP se estende do Recife ao Estado. E também se estende como influência apenas a outros estados do Nordeste. Agora, obviamente que não houve foi tempo, porque a Arras foi governador, creio que um ano e pouco, porque aí veio o golpe de 64. E com o golpe de 64... O MCP foi considerado como uma sede, não, de subversão. Eu me lembro ainda de que eu já na cadeia andei lendo notícias, não, dos jornais do Recife na época, falando, não, de que se havia encontrado um sem número de fardas, não, para guerrilheiros do MCP. Um absurdo.
E tinha isso, Paulo?
Nada disso, entende? Era...
As armas quais eram?
Poxa, eram estritamente culturais e pedagógicas. Eu posso te afirmar isso. Era esse o sonho de um grande número de intelectuais de esquerda, não, da época, que acreditavam, de um lado, no dever que tinham de assumir um compromisso com as massas populares, que no fundo haviam possibilitado que eles se tornassem intelectuais.
Era uma forma de retribuir.
Exato, isso. Mas não era só isso, era, coincidia com a opção política que esse time de intelectos tinha. Mas ninguém estava pensando em transformar a série do MCB numa trincheira de bala, entendeu? De jeito nenhum.
Célula.
Não encontraram revólver, nem sequer baladeira, badoca, esse negócio. Sim. Não tinha nada disso. Tinha uma luta. Quem tinha arma no fundo naquela época era a direita. Entendeu? É incrível isso. Naquela época, eu não te posso dizer assim com dados concretos, mas o que se sabia é que o poder no mais reacionário desse país se armava, não? Se armava,
se garantia,
não? Para garantir suas terras, não? Isso, aquilo, outro. Da mesma forma que hoje, não? Fazem diante das propostas tímidas da reforma agrária. Bem, em linhas gerais, esse seria assim uma espécie de esqueleto, não? Linha dorsal, do embrião desse movimento de cultura popular que viveu algum tempo. E que eu não te diria que é totalmente virtuoso, mas que testemunhou um desejo de trabalho sério.
De um grupo.
De um grupo, de gente boa,
por
sabe?
Por Arraes.
É.
Aqui interrompemos o nosso encontro de hoje. No próximo programa, Paulo Freire falará dos outros movimentos culturais e campanhas educativas que surgiram no início dos anos 60, paralelamente ao MCP.
Encontros com Paulo Freire. Uma realização Fundação Padre Anchieta e Rádio MEC, uma emissora Rede Brasil. Produção Marlene Blois e Renato Rocha.